Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
Fogo no parquinho.
Exatamente. Fogo no parquinho, tiro, porrada de bomba e quem sabe umas tintas, quem sabe umas cordas, quem sabe arrastar tudo isso e jogar dentro do rio.
É, olha só.
Fica aí a dica. As coisas que estão na cidade dizem coisas sobre nozes.
Sobre nossa.
Né?
Sobre nozes ou sobre quem, ou sobre o que, que aconteceu na cidade.
Sim.
Sobre, tipo, história de uma maneira geral.
Exatamente.
Né? É, e aí, que 2020, 2021, né? Então, assim...
Finalmente, né?
É.
Assim, finalmente também não, porque... Porque é um negócio, é um movimento que já acontece tem muito tempo. Mas a gente
Exato.
Vai falar disso.
É, então, nesse episódio, a gente vai questionar, falar, desenvolver sobre...
Fazer perguntas, chegar a lugar nenhum.
Respostas? Nenhuma.
Nenhuma. Só mais questionamentos. Sobre o quê?
Sobre os monumentos.
Chegou a hora.
Chegou a hora, porque... cara, se vocês estão antenados, tá dando pra saber que os monumentos não estão numa boa fase, né?
É que nem ser hétero, né? A palavra tá machucada.
Nossa, ser monumento não é coisa boa.
Exatamente. Hoje ser monumento não é coisa boa. E, é assim, os monumentos, especificamente, são um dos meus temas preferidos de arquitetura. Então... Eu tô amando, eu já vou amar
então
essa
vamos.
Conversa. Então vamos! Eu estou pronta!
Tá, então o que seriam monumentos, vai? O que seriam essas coisas?
Então, e esse já é legal só você pegar e falar assim, o que é monumento? Porque ele tem vários tipos de articulação diferentes, assim. Então, por exemplo, na historiografia ele é uma coisa, e na arquitetura ele é outra, e na arte ele pode ser outra ainda.
Uhum.
Na historiografia... Monumento é qualquer coisa que seja representante de um tempo teórico.
Uhum.
Então, assim, monumento pode ser um texto,
uhum.
entendeu? Pode ser tipo um pedaço de papel com um negócio escrito. Pode ser uma tigela. Pode ser qualquer coisa. E aí, depois de um... Assim, né? Ela começa a ser diferenciada de documento.
Uhum.
E aí o monumento começa a ficar um pouco associado, acho que em parte por causa do monumento na arquitetura também, a construções.
Uhum.
E originalmente, essas construções são fúnebres, essencialmente. A gente tá falando de túmulo.
Uhum.
E aí, depois de um tempo... Enfim, né? Isso. O tempo histórico vai rolando, as pessoas vão se complexificando aí, sei lá, as coisas vão ganhando minúcias. E aí o monumento, então, hoje a gente entende como uma construção comemorativa.
Uhum.
Pronto, é isso, de uma ocorrência, uma construção comemorativa de uma ocorrência. E aí, na arte, isso fica muito associado com escultura, por exemplo.
Sim. Quando existe um monumento, ele tá contando pra gente alguma coisa, e mais do que isso, ele tá se relacionando diretamente com onde ele está.
Sim.
Né?
É.
Então, vai ser contar uma historinha, vai ser construir um herói, vai ser falar de um momento histórico.
Lembrar alguma coisa,
lembrar...
né? Porque tem isso também. Tipo assim, ou avisos, né?
Uhum.
Aí a gente pode pensar, sei lá, monumentos que são sobre o Holocausto, por exemplo.
Uhum.
Tem um negócio da memória articulada pra falar, olha, isso aqui foi um horror que aconteceu.
Uhum.
A gente falou mesmo do World Trade Center, né?
Sim.
Do buracão que ficou lá. Tá lá, ó, tipo assim... Isso aqui aconteceu, entendeu?
Uhum.
Lembre. Então, ele tem... Quando eu digo comemorativo, também tem esse negócio, assim,
uhum.
né? Pra marcar um ponto determinado de algum acontecimento histórico.
Nossa, você falou desse, de lembrar, não sei o quê.
Uhum.
No Museu do Holocausto, lá em Washington, no final, depois que você faz o percurso museográfico, digamos assim,
uhum.
A última coisa que tem escrita, né, é assim, remember what you saw.
Uhum.
Que é exatamente isso, assim, é criar uma narrativa pra você se lembrar, pra você se tocar de alguma coisa.
Sim.
Pra você vislumbrar alguma coisa que você não viu, digamos assim.
Uhum. Tem outra coisa que eu acho interessante aí dos monumentos, que a gente tá falando aqui que eles lembram, que são marcos, né? Tipo, que eles ficam aí pipocados na cidade e tal e tal. De certa forma, e de um jeito muito perigoso até, eles ficam invisíveis. Você construiu a estátua, o negócio...
Sim.
Subiu. Porque às vezes é isso. Você começa a passar lá toda hora pra ir pro trabalho, passa do lado da estátua, passa do lado da estátua, o negócio vai sumindo, assim. Então, em parte por isso também que é um tema... Um dos meus temas preferidos. Porque ele é um negócio difícil, né?
É tipo, é super físico, é concreto, grande, lá, mas ele passa.
Ele passa, exatamente. Tipo assim, você não... Você nem repara, tipo, a gente vai comentar aqui de trabalhos e tal, que é meio que, ah, é, né? Essa estátua tava aí. Nunca olhou pra cara da estátua, sabe? Passou do lado todo dia, nunca olhou pra cara da estátua, tipo...
Tem um texto da Rosalind Krauss que chama A Escultura no Campo Ampliado, que ela fala que a escultura, ela tá diretamente ligada com a lógica do monumento, né? E aí ela cita que uma das principais coisas, assim, do monumento que a escultura modernista foi tentar desconstruir era a base desses monumentos.
É, a escultura modernista desconstruiu, na verdade, né? Eles conseguiram.
Mais ou menos, né? Aparece de outros jeitos a base.
Mas é isso, ela tá incorporada.
É, ela incorporada, enfim.
Mas enfim, vai. Até chegar ao movimento moderno,
exato.
O que que era o monumento?
Era essa coisa em cima de um pedestal.
A coisa em cima de uma caixa, né?
Mas assim, a gente tá brincando aqui, mas assim, essa caixa, essa base, ela é muito importante pra entender a relação dessa escultura, desse monumento com o lugar onde ela está.
Sim.
Né? Eu sempre tenho a impressão que essas coisas colocadas em cima de bases é tipo assim, olhe de longe, você não é essa pessoa.
Sim, né? Mas sim.
É tipo assim, isso aqui aconteceu e você tá só olhando.
E tem outra coisa, que é quando essa base existe, e aí obviamente tem bases e bases, mas assim, as bases quando são muito altas, ela faz você ter que levantar a cabeça pra olhar o monumento. Então ele fica mais distante ainda de você. E... No caso de monumentos públicos, fica o céu em volta, assim, deixando só aquela silhueta. Então fica tipo assim, Deus, sabe? É você,
é
Deus.
Assim, é só a escultura e mais nada em volta,
né? É, exatamente. Então aquele negócio, cara, descido dos céus ali, tal. Obrigada, Aguinaldo, entendeu? Por esse toque. E aí, que eu acho que aumenta esse... Como é que fala, assim, essa emoção?
Ah, tá.
Entendeu? Assim,
dramaticidade.
Isso, aumenta a dramaticidade do negócio do monumento. E o monumento precisa ser grandioso.
Sim.
Porque a gente tá falando de um...
De grandes acontecimentos que devem ficar na história para sempre.
Ai, meu Deus. E aí tem cada monumento bosta.
Nossa, vários, né?
Você falou isso aí mesmo. Mereceu?
Nossa, na época mereceu? Mas então, é pra entender que, assim, o monumento, ele tem uma lógica de representação da sociedade, história e tal, tudo mais. Mas ele não tenta se relacionar com as pessoas.
Não, nem é pra se relacionar.
Nem é pra se relacionar, é uma coisa pra você olhar de longe, respeitar.
Uai, o eixo monumental de Brasília.
Não subir.
O eixo monumental de Brasília mesmo. Tipo assim, você entende claramente que ali você não mora.
E por que que chama monumental? Né?
Eu acho que a gente não tem como só recusar o monumental. O movimento moderno tentou. Não conseguiu totalmente, mas tentou. Mas assim, a gente quer simbologia, entendeu? Tipo assim, a gente quer marcar coisas, a gente quer dar peso a determinadas coisas. Então, eu acho que os monumentos não vão parar de existir, que eles não são desnecessários. O problema é, eles acabam virando representações políticas e de poder. E aí é que eu acho que começa a complicar o negócio. Porque,
sim,
no caso de Brasília mesmo, o Eixo Monumental, ela é imponente. Eu gosto de lá. E eu entendo que ali é um negócio que é solene, porque a gente tá falando que é onde é a sede do governo. Então, não faz sentido que aquele trecho da cidade passe essa imagem?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas... ao mesmo tempo, eu tenho a impressão, assim, que no caso do Eixo Monumental, mais especificamente, é como se quisesse desconstruir um monumento, construindo um outro monumento, entendeu? Que é assim, eu tô questionando os monumentos, né? O modernismo fez isso, mas assim, você vai na Praça dos Três Poderes, é cheio de monumento lá. E, inclusive, a Estátua da Justiça tá em cima de uma base.
Mas ela é baixa.
mas tá em cima de uma base. Ela é diferente dos candangos, ela é diferente de todos os outros. Então, e aí eu tenho a impressão que assim, ah, eu não tenho mais um monumento, o monumento, mas agora eu tenho uma escala monumental.
Isso, mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que a gente não consegue fugir da lógica do monumento, entendeu?
Não consegue.
Porque a gente, porque faz parte, eu acho, da experiência humana. A gente quer significado, entendeu? A gente quer dar peso às coisas, assim, né? E a Lilia Schwartz fala isso, e a Gisele Bagelman também, um beijo pra Gisele, que a gente não sabe se escuta, mas a gente admira, tá, Gisele?
Muito.
A gente admira. É, as duas, é, a Lilia Schwartz é historiadora, e a Gisele também, né? Também. E aí, elas duas falam que na hora que você vai fazer o registro histórico, é, não existe registro histórico sem seleção. Então, não tem como você incluir tudo.
Uhum.
E aí, eu acho que por causa disso também, a gente não tem como se separar dessa marcação de importância das coisas, entendeu? O que é importante e o que não é.
Que aí já é uma outra discussão, né? Que assim, quem é que tá falando o que é importante, o que não é?
Esse é o problema.
Esse é o problema, né? Porque, assim, é, a gente vai falar de vários monumentos, assim, que na época era legal, aparentemente, entendeu? Na época, a curadoria falou, vai ser esse, vai ser bom.
Esse, nossa.
Esse representa.
Acertadíssimo.
É, e aí, isso só demonstra o quanto, de fato, as coisas têm que passar por revisão. E assim, é, eu acho que um caráter do monumento é o sentimento do eterno, né?
Isso.
Do monumento ser eterno.
É.
Ele tá ali, ele vai ficar pra sempre ali, e ele vai representar nananana. O que já é meio esquisito, né? Porque assim,
é, mas não é.
É, mas não é.
É.
Mas assim, primeiro que tudo é finito.
Sim,
vamos lá.
Sim,
né?
Vamos lá. Também é um dos pontos cruciais pra mim do monumento, e é do meu interesse pelos monumentos, é exatamente esse. É tipo, você tá achando que você tá perpetuando uma ideia que efetivamente é um negócio físico que tá no mundo e sujeito à degradação completa.
É tipo assim, entendeu? Só não tem jeito de não fazer, de digamos assim, de
durar pra sempre.
De
vai.
Durar pra sempre, se for alguma coisa imaterial, e olha lá.
E olha lá,
porque o imaterial a gente sabe que se perde também, né?
Pois é, então, esse é que é o negócio. Isso já é um ponto muito específico dos monumentos, que é a parte também que eu adoro, que é isso, é pegar e falar, ai, ah, e veja, todas as definições de monumentos no campo arquitetônico, eles falam da permanência.
Sim.
Esta construção que vai perdurar por muitas gerações para frente, nananana. Aí bateu um ventinho, o negócio caiu, entendeu? Caiu, quebrou, e aí já não perdurou, né?
É.
Ou, no caso também, Gisele Bagelman já falou. Olha, vamos lá, desde a Roma Antiga, Egito.
Uhum.
Um brigou com o outro, guerras. Um brigou com o outro, guerras, e aí o que que acontece? O lado ganhador destrói tudo que tinha do anterior, inclusive monumentos. Então você tá apagando
a história.
A história. Você pega e fala, aí tinha um negócio dos egípcios, que acho que era do nome, que o povo gravava o nome na pedra pra nunca acabar, e aí chegava o próximo faraó e falava, apaga essa porra aí.
Lixa,
exatamente.
Mete uma lixa ali e escreve por cima.
Exato. Até a pedra ficar bem fininha. Tem um poema até do P.B. Shelley, que é lindíssimo, inclusive, o poema, que chama, como é que chama, gente? Acho que chama A Melancolia de Ozymandias. Um nome assim, bem bibibibibibi. Tudo isso pra dizer que era só uma escultura do Ramsés II, que ele faz uma escultura gigante dele mesmo, porque também a eternidade, eu vou ser lembrado, e aí o poema é todo falando que só sobrou a base com os pés cortados.
Nossa.
E um dedinho saindo pra fora da areia.
Pra você ver, tudo é eterno mesmo, né?
Parabéns.
Parabéns,
Ramsés.
Parabéns, é isso aí mesmo. Valeu. Tem um outro texto da
Myon Kwon.
Eu acho ótimo, né? Myon Kwon.
Olha, Myon achei Kwon. Boa a pronúncia, não sabemos se está certo.
Que fala sobre site-specific.
Uhum.
E aí quer entender que o site-specific não é só o site enquanto lugar.
Uhum.
E nananana. E aí um dos grandes questionamentos é assim, se a gente tira do lugar, ainda faz sentido? Né? Então, que é isso assim... tem a opção destruir, uhum. né? E tem a opção tirar.
Uhum.
E aí, quando tira isso, vai continuar fazendo sentido? Não vai continuar fazendo sentido? E aí a gente vê que o site deixa de ser só o lugar físico e passa a ser outras coisas mil.
Sim.
Né? Então, os monumentos, eles respondem numa análise contemporânea, né?
Certo.
Eles respondem a um site que é o lugar. Então, uhum. O monumento lá do Ramsés tá no lugar que tá porque tem que representar alguma coisa para aquelas pessoas.
Uhum.
Então, o site lugar faz sentido. Aí tem o site que é o contexto histórico,
uhum.
por exemplo.
Sim.
E aí tem o site que é a crítica, e tem o site que é o ordenamento do espaço, por exemplo, onde esse monumento está na cidade.
Ou a estrutura social.
A estrutura social. É. Então, a gente não consegue mais analisar o monumento só por onde ele está e falar se faz sentido só por esse lado. Tem outras coisas que a gente tem que analisar para ver se faz sentido. Não é só o lugar físico que tem que ser questionado.
Ah, sim.
Entendeu?
Sim.
Então, não é só questionar, a gente tem que tirar daqui. Não, é analisar, tipo assim, o site específico, por exemplo, tempo, de histórico, faz sentido agora?
Uhum.
Né? Não faz. Então, não é uma questão só de lugar, de permanência.
Pois é, o Alois Hegel, ele escreveu esse livro, O Culto Moderno dos Monumentos, que é muito legal, e ele articula já, o livro acho que é tipo dos anos 40, sei lá, ele articula já todas essas questões, assim, que obviamente vão ficando só mais complexas uhum. depois, mas ele já fala que o monumento tem um negócio, esse vínculo com o lugar,
uhum.
mas que ele, a permanência dele tá um pouco sujeita também a essas outras articulações.
Uhum.
E uma delas que ele fala, que eu acho que é das mais legais também, é o valor de atualidade.
Uhum.
Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. É assim, esse monumento fica ou não, não é só uma questão de lugar. Faz sentido esse uhum. monumento ficar? Quem decide é a sociedade, a época que uhum. aquilo é questionado. Então, na época que ele foi construído, beleza, a gente entendeu que, bom, se foi construído é porque alguém achou que fazia sentido.
Uhum.
E aí, passados muitos anos, talvez esse monumento não corresponda mais ao que ele chama do querer da arte moderna. Uhum. Né? Então, que seria o que é lógico ali para aquela sociedade, naquela época e tal. Se o monumento não corresponde mais a essas vontades, então ele não tem uhum. necessidade de ficar onde está, de existir.
Uhum.
E aí o negócio começa a ficar mais complexo, que é exatamente, assim, já o monumento também, que nem todos nós, assim, que nem o mundo, uhum. ele também é finito.
Sim.
E ele tá sujeito à decisão de outras coisas pra ele existir ou não.
Uhum.
Em relação ao lugar, tem esse trabalho da Gisele Bagelman também, que é o Memória da Amnésia,
uhum.
que ela pega uns monumentos nômades de São Paulo, que são esses monumentos que foram construídos para determinados lugares e depois eles são levados para outros lugares porque vai aumentar a rua, porque, sei lá, porque tem que fazer manutenção, ou porque é isso, porque estão atacando o monumento uhum. e tal. E toda vez que você muda uma dessas peças de lugar, de fato, você começa a articular outros pontos
uhum.
dessa história, né?
Aham. Uhum.
Que eu acho que também acaba dando outras camadas para o negócio, assim, uhum. amplia a base de discussão do monumento, que é a parte que é legal.
Esse lance de tipo, mudar de lugar, assim, eu acho que é legal porque pode ser que,
uhum.
que um monumento X esteja num lugar Y uhum. e ele faça sentido e às vezes, assim, não ataca muito ali, porque, sei lá, ou tá num lugar que não é de permanência de pessoas,
uhum.
tipo, do lado de uma avenida, véio, que só passa carro, caguei pro monumento, né, entre uhum. aspas, porque eu sou passante ali, né,
uhum.
e aí quando você muda ele de lugar, você dá a chance de outras pessoas desenvolverem em cima,
sim.
sabe, que é assim, ai, agora nesse contexto, tipo aquela coisa assim, lá não fazia sentido, nesse, muito menos.
É.
Porque lá, né?
Pois é.
E é como se você estivesse dando, é como não, né? Você dá um outro contexto E aí as problemáticas vêm de todos os lados, né?
Sim, então, eu acho até que é legal, o trabalho também é legal por causa disso, assim, porque você começa a botar mais peso nesse monumento e a questionar, e aí você se toca do tanto de desdobramento simbólico que tinha nessa escultura, vamos dizer assim,
uh-huh.
que tava passando batido antes,
sim.
né? E aí, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, começou no ano passado e esse ano aconteceu de novo. Os monumentos estão
sendo atacados. Uhum.
E o negócio é esse, é tipo, até, sei lá, até recentemente também um negócio que a gente não necessariamente dava tanta atenção assim, começou a ser questionado, uhum. e a gente ainda nem começou a falar desses que mudam de lugar, mas você começou a perceber, vamos dar um exemplo aqui que fica melhor, que eu tava ficando muito abstrato. Monumento às bandeiras, certo?
Sim.
Já jogaram coisas em cima, tinta vermelha em 2014, já picharam, não sei o quê, nananana. E aí tava lá, antes, meio que tava ali passando batido, é numa rotatória também, uhum. você meio que passa de carro, não é um lugar uhum. de permanência e não sei o quê. Então, ele tava ali invisível, e aí na hora que amanhece com a tinta jogada em cima, pá, parece que ele volta a existir.
Uhum.
E aí que você se toca que alguém está incomodado com aquela representação.
Uhum.
E que aquilo, então, se alguém tá incomodado, é porque aquela estátua tá passando algum tipo de mensagem que você nem tava reparando.
Sim.
E aí é que o negócio começa a ficar interessante, né?
Uhum.
Porque, bom, no caso específico do monumento às bandeiras, vai ficando só mais complicado, porque é uma escultura enorme, é do Brecheret, né?
Tem um valor artístico.
Valor artístico, exatamente. E o valor artístico até que os estudiosos ninguém questiona.
Uhum.
Eles estão questionando a representação política e de poder que tá ali.
É, a expressão simbólica, né, do monumento.
Exatamente.
E eu acho que, assim, essa é talvez uma das maiores confusões na minha cabeça.
Uhum.
Que é exatamente isso, assim. Como separar, como separar, não apenas como separar, porque eu acho que não tem como separar, mas é como lidar
uhum.
com isso, que é, tem valor artístico, mas tem valor histórico duvidoso, sabe?
É.
Então, assim, como que eu lido com isso? Porque, né, tipo assim, no caso do Movimento das Bandeiras, você tira aquilo do lugar?
Jeová.
Como?
Entendeu? Exatamente como.
E assim, tá, mas aquilo é... E, assim, definitivamente a gente nem tá questionando a força simbólica daquilo, porque a gente sabe que não tá legal.
É.
Né? Mas o lance é... O que que você faz com isso? Porque, de fato, assim, tem valor histórico. Ó, tem valor artístico.
Pois é. Aí, eu mesma não tenho nenhuma resposta
Nossa,
pra te dar.
Eu mesma também não tenho nenhuma resposta pra me dar.
Pois é. Então, eu vou deixar uma brecha aqui e falar, é aí que entra a arte.
Sim.
E aí, arte, por favor.
Super trunfo, né? Essa carta quando entra na mesa.
Essa é a brecha que eu acho que tem pra gente articular isso de outras formas.
Uhum.
Então, por exemplo, teve um café da manhã que foi com a Lilia Schwartz, que foi na época que botaram fogo no Borba Gato.
O café da manhã, gente, é um podcast da...
Da Folha de,
da
São,
Folha
Paulo,
de São Paulo,
com o Spotify. Assim, só tem no Spotify.
É porque senão ia ser, né, assim, no café da manhã com a Lilia Schwartz.
gente, que vocês não sabem que eu conheço ela? Pois, teve esse podcast aí que ela falou. E ela tava dizendo que no Monumento às Bandeiras que teve umas projeções luminosas, tal, do Baniwa.
Uhum.
Em cima. Então, isso é um jeito,
uhum.
vamos dizer, né? Tipo assim, o negócio é gigantesco, a gente não sei como é que tira dali pra colocar no museu, e sinceramente eu não sei qual é o museu que recebe um negócio Boa. Daquele tamanho aqui, né? Mas isso seria um jeito, então, a gente faz... são trabalhos que jogam coisas em cima, da, né?
Tinta.
Exato, eu tava pensando até nisso, falando, eu acho até que a... Jogar tinta em cima do monumento, eu acho que dá pra ser visto como algum tipo de performance,
Sim.
entendeu? Olha, peraí, que agora também... Eu não estou querendo dizer que quando isso aconteceu, que foi uma performance artística. E nem tirar o valor da força do ato, que é você jogar tinta nesse monumento, entendeu? Mas assim, eu acho que a gente pode encarar isso como uma articulação que pode ser artística, para Exatamente, para virar um pouco o significado desse monumento sem necessariamente questionar o valor artístico.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
É... Aí o Nabil Bonduki, numa coluna... Como é que eles falam? Coluna de áudio, sei lá, numa uhum. coluna auditiva que eles têm na Rádio USP, o Nabil Bonduki tem uma. E ele também falou, seria o caso, sei lá, da gente articular algum tipo de ação educativa
uhum.
naquele espaço, com esse monumento? E ele também não diz nenhuma qual, assim, qual especificamente ele também não diz, mas assim... Tá aí, entendeu? Uhum. Essa é a brecha pra gente começar a pensar em como que... O que que dá pra fazer com aquilo.
Uhum. Porque o lance, eu tenho a impressão, é assim... A gente começou a ver essas coisas dos monumentos de maneira mais visual mesmo, assim. A gente tá sabendo e tá vendo acontecer,
uhum.
de fato. Talvez desde o ano passado, depois da morte do George Floyd, que aí, uhum. né, tipo... Tiro, porrada e bomba no mundo inteiro, né?
É.
E aí você viu, aí começou, né? Manifestação, e aí começa, velho, derrubar estátua em todos os lugares do mundo, assim, é. Né? Tipo, todo mundo começou a derrubar estátua.
Eu adorei os Cristóvão Colombo decapitado, gente.
Nossa,
ficava muito legal.
E joga dentro da água, e não sei o quê.
Pinta a cara da estátua.
Não estamos falando que essas são as soluções, e nem que sejam as melhores saídas ou qualquer coisa.
Uhum.
Mas esse tipo de ação, eu acho que é importante para abrir o olho da gente quanto a essas questões, porque, assim, eu vou... Aí é dentro de uma questão de... Tipo assim, não passou pela minha cabeça porque eu nunca vivi.
Uhum.
Tipo, entendeu? Então, talvez as questões dos bandeirantes não fossem tão... tão... Como que é? Grandes ou visíveis pra mim, porque eu não sou negro.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, aquilo já passava diferente por mim.
Uhum.
E aí, quando eu vejo alguém atacar aquilo, é como se houvesse tipo, uma retrolembrança de, tipo assim, eu não fui ofendido, mas se alguém tá ofendido, eu tenho que pensar também.
Sim, né? Lógico.
Que
lógico.
Eu acho que existe uma lógica de... a gente não gostar ou atacar o que não nos representa. Mas nesse caso é um lugar de... Essas estátuas, esses monumentos, eles estão atacando as pessoas que já são mais atacadas nesse país.
Pois é, porque eles também reforçam uma estrutura de poder que marginaliza uma parcela,
uhum.
né? Uma parcela grande da população. Oh. No Brasil é isso, é maioria.
Uhum.
A gente trata como minoria pessoas que são maioria, na verdade.
Uhum. É uma tentativa de invisibilização
uhum.
dessas pessoas e das questões que fizeram que essas pessoas fossem marginalizadas, né?
Exato. Aí o Wisnik também tem essa coluna áudio na Rádio USP e ele também comenta sobre o monumento. Eu acho muito legal porque ele fala que o monumento não é coisa morta.
Uhum.
E os monumentos que estão em espaços públicos, eles estão ali também para serem discutidos, assim. E aí, e eu concordo com ele, eu acho que os monumentos que hoje, falando do valor de atualidade que o Hegel fala, que são entendidos como opressores ou que reforçam estruturas de poder que marginalizam pessoas... Que sim, essas pessoas têm o direito de reivindicar
uhum.
que esses monumentos não sejam valorizados.
Uhum.
Ou que eles sejam articulados ou que tenham outros que sejam valorizados também, entendeu?
Uhum.
Ou então, é isso. Voltando aqui ao Monumento das Bandeiras. E o valor artístico é muito bonito. Então tá, então você vai botar o que mais aí?
Uhum.
Pra reconfigurar essa história. Pra dizer, olha, isso aqui é bonito, o Brecheret que fez, mas ele tem esse bandeirante aqui na frente, todo bonitão, e tipo, os indígenas e os negros empurrando o barco do bandeirante
uhum.
atrás. É assim, isso aqui foi uma visão, e aliás, muito recente.
Uhum.
Essa imagem do bandeirante foi construída, desse bandeirante, do jeito
uhum.
que a gente entende hoje, foi construída no século XIX.
Uhum.
Porque... E eu adoro isso, porque eu fiquei lembrando muito desse nosso episódio. No episódio do Vale do Anhangabaú, você pega e fala assim...
E tinha um lance, assim, que era como se fosse a segunda fundação de São Paulo, sabe? Que era... São Paulo foi inaugurada, né, primeira vez como a roça. Agora a gente vai inaugurar São Paulo como cidade.
Entendi.
Né?
É isso, tipo assim, a gente precisa, então, de alguma imagem para dizer que São Paulo é diferentona.
Sim.
Bandeirantes. Entram os bandeirantes, uhum. Entendeu? Então, é muito recente. Aí fala, tá, beleza, então construiu isso aqui no século XIX, vamos colocar algum jeito, alguma coisa que localize essa escultura no tempo.
Uhum.
E que localize essa escultura na nossa discussão hoje.
Sim.
Entendeu? Então tá aí, assim, os monumentos estão aí pra serem discutidos também.
Aham. E é foda, porque aí vem, né? Assim, claro que vai ser o homem padrão brasileiro que vai falar umas merda dessa, né? Mas aí tem aqueles que falam assim, mas aí desse jeito você vai apagar a nossa história. Faz 500, mais de 500 anos... que a história dos indígenas e dos negros está sendo apagada, tipo, diariamente no Brasil.
Exatamente.
E agora você vai falar de, tipo...
Tá apagando história.
Tá apagando a minha história. Primeiro, assim, tem história que nem foi contada. Então, cala sua boca, sabe?
Exatamente. Vamos só lembrar que quem tava aqui antes de estar apagando a nossa história, homem branco, quem tava aqui antes não eram homens brancos.
Uhum.
Então, assim, essa história já foi apagada.
Uhum.
Né? Então... qual é a história, vamos dizer, oficial, entre aspas, uhum. né? Tipo, o que a gente tá falando aqui é isso. O que a gente tá julgando que é a história oficial ou não. Mas já tinha gente aqui antes. Vou meter o marco temporal? Vou.
Uhum.
Entendeu? O negócio é esse. Ai, por que da demarcação das terras indígenas? Porque a partir de tal ano... Oi!
Sempre foi deles, né,
sempre
gente?
Sempre foi deles, exatamente, tipo, entendeu?
Pra gente é uma coisa que nem discussão tem, né?
Tem um outro livro que discute um pouco essas questões também, que é do Andreas Husson. Chama Seduzidos pela Memória. Ele faz uma pergunta que, logo que a gente decidiu por esse tema, eu achei aqui nas minhas anotações e não sei o quê, que eu gostei bastante, que é assim. Ele vai questionando um pouco do que seria o monumental hoje. Uhum. O que a gente entende de monumento hoje e tal. E exatamente porque tem essas disputas acontecendo, né, toda hora. E que eu acho também que é um pouco inevitável. Mas ele faz a pergunta assim. Ainda é possível, hoje, a existência de formas de memória consensual e coletiva? Difícil, né?
Quase impossível.
E aí ele continua. Se não, é possível a coesão social sem ela?
Nossa.
Eu acho que essa é uma uhum. pergunta... Eu acho que, aliás, essa é a pergunta que rodeia essa nossa discussão dos monumentos
uhum.
agora, né? E, de certa forma, eu acho que... eu acho que sim, é possível ter uma coesão social,
uhum.
mas eu não acho que a coesão significa harmonia, entendeu?
Uhum.
Eu acho que vai existir sempre a disputa,
claro.
Mas que, vamos lá, sistemas complexos, vamos meter uma matemática básica aqui, né, gente? Como se eu tivesse algum tipo de propriedade pra falar, mas eu vou tentar explicar, na verdade. Dona Edna vai desculpando. Nesse sistema complexo, existe um todo de várias...
variáveis.
De vários indivíduos. E esse todo vai mexendo... Ah, olha, eu vou dar um exemplo visual, tá? Uhum. Que eu acho que vai ficar mais fácil. Pra mim, pelo menos. Uhum. Sabe cardume de peixinhos?
Uhum.
Eles andam e fazem aquelas manchas... Eu só tô péssima. Eu não tô conseguindo nem pela matemática, nem pela biologia. Tudo bem, eles nadam, fazendo aquela mancha toda meio disforme uhum. e não sei o quê. E ali são vários indivíduozinhos. Uhum. Aí vem um tubarão e ele tenta pegar ali uns, acho que ele até consegue, uhum. né? Ele pega uns e tudo. E aí aquela mancha dispersa uhum. e volta.
Sim.
Isso é o meu entendimento do que seria a coesão social que o Husson pergunta.
Uhum.
Então nós estamos falando de vários indivíduos diferentes...
Uhum.
Que meio que estão aí, cada um fazendo o seu, com o seu negócio, mas que essa massa toda é coesa, entendeu?
Ah, entendi. Uhum.
Então, eu não estou querendo dizer que existe uma narrativa oficial e que as outras seguem, mas que tem várias narrativas individuais que se articulam
uhum.
e que formam um todo uhum. que não, que é disforme mesmo, assim,
uhum.
que não tem forma e que separa e volta, uhum. mas é isso. Eu acho que a gente não tem como falar de uma memória consensual
não,
e coletiva.
Não tem como.
Mas de uma coesão social disforme, eu acho que tem. Entendeu?
Sim, sim.
Sei como chegar lá? Claro que não.
Também não, né?
Mas é isso. Vamos plantando aí as ideias.
Você falou do cardume, me lembra do enxame do Byung-Chul Han, que ele fala que é exatamente isso, assim, são... Assim, tem um todo, mas sim, não que esse todo seja igual, uniforme, sim, ou lalalala, não. São movimentos individuais, tipo, infinitos acontecendo,
sim,
mas de uma forma eles conseguem formar um todo, mesmo que seja momentaneamente,
isso, pra, tipo...
Desfazer e construir. Gente, como que você consegue pegar, por exemplo, São Paulo, do tamanho que ela é, e conseguir fazer um monumento que, por exemplo, vai satisfazer todas as narrativas?
Não existe. E aí o jeito, eu acho que seria isso mesmo. Ou a gente... Sim, a gente colocar mais monumentos que falem de outras histórias, e que a gente reveja, sei lá, ou não sei.
Problematize,
exatamente. Esses que estão aí. E alguns que eu acho que talvez podia acabar mesmo por questões estéticas, né? Assim, aquele do Borba Gato, sinceramente, aquela escultura é muito feia. E 13 metros?
Não precisa, né?
O Nabil Bonduk, que até ele sugere, né? Mas ele pensa... Sabe quando a pessoa pergunta, você meio que tem que dar uma resposta ali na hora? Aí ele fala assim, não sei. Sei lá, você pega essa escultura e coloca numa casa bandeirista, por exemplo. Eu achei, na verdade, uma solução interessante. Uh-huh. Porque aí, primeiro que você contextualiza, sim, aquela escultura.
Uh-huh.
E ali ele fala, você pode fazer um trabalho assim... Porque a escultura é gigantesca, né? Tem, sim, 13 metros. Aí fala... Bota ela ali do lado da casa, que primeiro que ela já vai quase que massacrar a casa, porque, uhum, a casa é baixinha e tal, não sei o quê. E aí dá pra você fazer esse trabalho educativo, tipo, por que que você acha que essa escultura tem esse tamanho?
Uhum.
Por que que ela tem que ser grande assim? Olha o tamanho desse cara aqui, o tamanho da casa, uhum, e tal. Então, você contextualiza aquilo, você articula, sabe? Eu achei esse um ponto interessante, assim, que poupa a paisagem daquela... daquela feiura.
Coisa, né? Então.
Borba Gato, poupe-nos do seu rostinho.
Nossa,
entendeu?
Pelo amor de Deus, né? O meu medo com essa. Quando. Assim, eu vou falar especificamente de quando é retirado, né? Quando tiram o monumento, ou qual escultura, qualquer coisa. Não tem muito a ver com exatamente o contexto dos bandeirantes ou dos monumentos que a gente tá falando aqui.
Tipo, você não tá falando de nenhum específico.
Não, é um específico, que é uma historinha específica, mas é porque não tem a ver com revisão de história, essas coisas. Uma peça lá em Recife foi roubada lá do... A cobra do menino, gente.
Do Brennan?
A cobra do Brennan foi roubada, né? E aí roubaram, e aí tal, não sei o quê. E aí eu tenho medo das substituições, entendeu? Porque no caso lá, quem...
Botaram o Romero Brito.
Quem que apareceu bem linda. Falou assim, oi. Eu moro em Miami. Nossa, tem uma estética super legal. A galera lá pira.
Tudo a ver com Recife. Mó cara do frevo. Todo colorido.
Colorido, carnaval. E aí vem um cara desse e coloca uma porra de um galo, por conta do galo da madrugada lá em Recife.
Ele ainda tenta, né?
Ainda tenta. Em cima de um pedestal, que aí você já fala assim... Tá, mas é maior do que a piroca do Brennan.
Entendi.
Entendeu? O projeto é maior do que a piroca do Brennan. E aí você fica assim...
Pera, deixa eu só fazer um parênteses, gente. Roubaram uma cobra e não a piroca, tá? Porque... Pode ficar parecendo que é a mesma coisa, mas não é.
Tinha a cobra e tem
a piroca.
A piroca tá lá, linda e gigantesca.
Ai, meu Deus. Por que ninguém rouba essa?
E aí, eu tenho medo dessas substituições, entendeu?
Entendi.
É aquela coisa assim, ai, já que tirou daqui, vamos colocar outra coisa. Aí acontece essas presepadas, entendeu?
Entendi.
Esse é o meu real medo, entendeu? Por isso que, quando a gente tava conversando aqui... E você falou, acho que faz um pouco mais de sentido, de fato, às vezes, tentar deixar no lugar e articular de uma outra
não,
forma,
mas aquele
entendeu?
Borba Gato, gente, não dá.
Eu sou contra. Mas e o medo de, tipo, sei lá, colocar...
De vir o Romero Brito,
entendeu? Tipo assim...
Ai, tá.
Assim, esse é o meu medo, é aquele medo pessoal, sabe?
Sei.
Tipo assim, né? Borba Gato foi incendiado.
Uhum.
Aí no outro dia tinha gente lá protegendo, tinha gente querendo reconstruir, tinha gente querendo pagar e tinha gente...
Eu só acho engraçado que em 2018 queimou o Museu Nacional e ninguém fez esse fuzuê e ninguém botou dinheiro.
Exato,
entendeu?
Exato.
Cinemateca acabou de queimar e também ninguém se prontificou a colocar dinheiro.
Uhum.
Então assim... E, aliás, tem outra coisa. Agora, nossa, agora eu tô puta.
Ah, agora... Eu só
vou
acho
bater
engraçado.
Na mesa aqui, entendeu? Porque o negócio é, além disso, que tá todo mundo também reclamando, ai, por que estão vandalizando as esculturas e nananana. E Gisele Belga, um beijo, Gisele, aqui. Esse episódio é dedicado pra você. E aí, ela já falou também, que ela pega e falou, gente, vocês estão fazendo esse fuzuê todo porque a galera lá na Europa tá tacando tinta na estátua. Aqui no Brasil, a gente nunca teve a noção de dimensão pública. Aqui no Brasil, a gente tá fazendo xixi em monumento desde sempre. Então, sério que você quer pegar e brigar agora porque tacaram fogo no Borba Gato? Você era o cara fazendo xixi na escultura lá em Ouro Preto outro dia.
Sim.
Entendeu? É bizarro. Assim, é porque é um descabimento.
Pelourinho.
Pois é.
Pelourinho, gente.
Olha, eu não tenho por onde começar. É isso, sinceramente.
É difícil defender quem, esses
é
argumentos,
difícil.
Né?
Não, porque eu acho que isso nem tem que ser argumento. Entendeu? Ai, porque vandalizou. Cara, a gente acabou de falar... É, gregos e troianos. Gregos e romanos, aí sei lá, não era gregos, mas Roma Antiga, a galera brigando, quebrando os monumentos. Ah, aqui é um exemplo muito contemporâneo, tá achando Roma Antiga muito, muito longe.
Muito longe, né?
Saddam Hussein caiu. O que fizeram com as estátuas dele? Amarraram, tacaram uma forca em volta, puxaram do pedestal, a estátua caiu no chão. Isso, cara, era imagem que não acabava mais no jornal.
Uhum.
Entendeu? Os regimes caem e a galera amarra a estátua, derruba e arrasta pela rua.
Uhum.
Sério mesmo? Que você tá chateadinho porque tacaram fogo numa estátua de 13 metros que ninguém conseguiu derrubar ainda?
Uhum.
Pô!
É foda.
Localize-se, entendeu? Uhum. Tipo assim, aliás, não, é se orienta.
Se orienta, garota. Te preserva. Mas você tem um exemplo de um trabalho que é, de um trabalho artístico que é super parecido com o que aconteceu com Borba Gato.
Sim.
Que também tinha grandes chances de retaliação e problemáticas.
Nossa, foi
e que eu não
intenso.
Sei o que, não sei. Mas eu tenho muita impressão de que não aconteceu nada lá, com esse caso que você vai contar do trabalho do Elô, que é, não estava no mesmo contexto que agora. Foi um pouco antes, entendeu?
Você acha que teria dado mais problema?
Véi, se o trabalho dele tivesse sido feito agora, ia dar merda grande pra ele, eu acho.
É?
É. Como que era o trabalho dele?
Tá, vamos lá. Então, vamos dar esse exemplo. Existe um trabalho do Elô Sanvoy que chama Refazendo Mitos. E ele fez em 2020. O trabalho consiste em... Taca fogo na escultura do Anhanguera que tem na frente do Parque Trianon.
Ah, na frente do MASP.
Isso.
E aí só, tipo, te furando aqui, mas só pra... Eu acho que é exatamente isso. Até o trabalho do Elô, nunca tinha me tocado naquela estátua.
Então, e você meio que... Você sabia que tinha uma mancha branca? Uh-huh. Exato, tipo assim, você passava... A gente passava ali na frente e via que tinha uma mancha branca ali.
É.
E outra?
De frente pro MASP, não dá pra competir,
não
eu acho.
Não dá pra competir, sua cabeça tava olhando pro outro lado, né? Mas, então tá, tem essa estátua do Anhanguera Filho na frente do Parque Trianon e o Anhanguera Pai fica em cima de uma base gigantesca numa praça lá em Goiânia.
Uhum.
E Elô Sanvoy é de Goiânia. Beleza, um negócio era esse. Ele colocou, num dia de noite, assim, colocou um pano com... Bom... Inflamáveis. Eu não lembro o que era. Colocou um pano lá, acendeu fogo e saiu.
Uhum.
E aí, tudo isso, assim, de um jeito muito nada, meio imperceptível, exatamente porque o monumento tá ali um pouco invisibilizado.
Uhum.
E aí o negócio acende. E aí, de repente, todo mundo se toca que tem esse homem aí pegando fogo. O que é isso? Entendeu? E aí, filma, nananã, aquele negócio. E aí, daqui a pouco, o fogo se consome e apaga.
Acaba.
E aí, fica um sujinho na estátua.
Uhum.
Esse é o trabalho. Aí, o negócio é... Ele chama Refazendo Mitos. Tem a história, conta-se a história, que o Anhanguera pai, quando foi lá pro Goiás e tudo também, queria achar, chegou lá viu os índios goiáses, e aí os índios usavam adornos de ouro. E aí o Anhanguera cresceu o olho e falou, que é isso aí? Eu quero. Me fala onde tá. E aí os índios, tipo, não, né?
Jamais.
É, tipo assim, véi, não. Aí ele, ai, não, me fala, não sei o que e tal. E os índios, tipo, véi, não, para de insistir. Não.
Ai, que chatice.
É. E aí ele pega e fala assim, já sei. Aí ele pega cachaça e fala, olha...
Olha o tanto que eu sou fodão.
É, olha o que, que eu sei fazer. Se você não me falar onde tá, eu vou tacar fogo, eu faço o seu rio pegar fogo. Aí os índios, ah, ah, até parece. Aí ele falou, ah, é? Aí ele pegava a cachaça, tacou o fogo na cachaça, que, né, é translúcida e tal. E aí os índios falaram, ai, caralho. E aí mostraram pra ele.
Ai, caralho, vai ter que... vamos ter que dar ouro, caralho.
Vamos ter que dar ouro. E aí ele, obviamente, chacinou todo mundo, não sei o que e tal. Pegou, roubou, pilhou. A porra toda que a gente sabe.
Extermínio, vai.
É. E aí, e aí é isso, e tanto que a gente já comentou também que a Anhanguera é o diabo velho, uhum. Porque era isso, ai, os poderes mágicos e tal e tal. Eu gosto, isso é um ponto que eu acho que esses trabalhos fazem, tem vários trabalhos que fazem isso, assim, que é uma espécie de fechamento de ciclo,
uhum.
E eu acho que esse trabalho do Elô faz isso também. É, você queima o cara,
uhum.
Entendeu? O
que,
cara...
Tipo, que demonstrava poder pelo fogo, entre
isso,
aspas.
Isso, né? Exatamente. Tipo assim, você então faz como se fosse um... Como é que é aquele negócio? Tipo, um escorpião assim, ai, morreu pelo próprio veneno. Sabe,
uhum,
assim?
Sei.
Tem um ditado por aí, não tem? Provou do próprio veneno. É, qualquer coisa assim do tipo. E aí ele devolve o... Devolve esse ato. E como se fosse também uma combustão espontânea, assim, uhum. Um pouco. Óbvio que eu acho que o fato da gente saber que o Elô coloca fogo no cara é um... Ganha uma dimensão aí,
uhum.
Né? É... Bom, o Elô é um homem negro e tal, então eu acho que tem uma... Já tem um acréscimo, assim, uhum. De densidade. Mas enquanto o trabalho estava sendo discutido, eu achava interessante porque não... Ele, quando ele falava, ele não falava como se fosse um gesto violento contra o Anhanguera, entendeu?
Eu ia comentar isso, porque eu lembro de você falando do desenvolvimento do trabalho dele, né? Só pra explicar, ele fez um grupo de estudo junto com a Helena lá
isso,
no Tomi Otaki.
Pronto.
Né,
pra... E o trabalho surgiu aí.
E o trabalho surgiu ali. E aí eu lembro que você falava que a galera falou assim, ah, mas como que você vai fazer? Você vai tacar um coquetel Molotov. E aí ele tipo assim, não, gente.
E ele fala
assim,
muito calmo.
Jogar já é um símbolo
o
de agressão e não sei
falava,
o quê.
Ele falava, eu não quero o gesto.
Uhum.
E tinha esse negócio assim, como se fosse também desse jeito muito calmo, assim. Ou muito... É pelo fogo e, assim, o fogo pelo fogo, entendeu?
Que seria quase espontâneo, né?
É, assim, né? E aí eu acho até que ficou de um jeito muito... A ideia no começo até era que o pano tivesse molhado de cachaça, mas uhum. Aparentemente a cachaça não queima por tanto tempo assim. Enfim, e aí ele fez o trabalho na hora que o negócio aconteceu mesmo, assim, foi muito...
Meu Deus.
É, foi, tipo, muito legal também ver acontecer, ver dar certo. E já tinha um negócio todo pra ele fazer isso sozinho, exatamente. Porque tava com medo. Cara, tava todo mundo preocupado, né?
Não, tipo, e do lado tem um posto da polícia, né?
Bizarro. É bizarro, assim. Porque era muito perto o posto da uhum. Polícia mesmo, assim. Então tinha que ser de um jeito muito específico, assim. Numa janela de tempo muito específica. Mas o que eu acho interessante também é que, tá, ele foi, fez o trabalho... Enquanto tava todo mundo ali meio ainda o que que faz, o negócio parou
já,
sozinho,
né?
Entendeu? A estátua ficou suja, o que quer dizer que depois quando você passou a mão ali, bateu a mão, saiu. Então, entende, assim, que tem um negócio que é a ação não necessariamente destruiu o monumento, mas ela recoloca, assim, ou ela... mancha, né? Eu acho que é uma
acende
boa...
a questão...
E mancha a imagem do monumento. E a outra coisa que eu queria dizer só é porque, assim, depois do trabalho eu passei lá, o monumento tava chamuscadinho.
Uhum.
E outras vezes, muito tempo depois, eu passei lá, tava limpo. E aí, mais pra frente, eu passei de novo e o monumento estava sujo, como se ele tivesse sido queimado de novo. Então, assim, não é como se ele tivesse ali também imaculado e as pessoas, ai, estão cuidando muito.
Uhum.
Eu já vi esse monumento sujo antes, entendeu? Tipo. Eu acho que esse é o meio, na verdade.
Uhum.
Acho que esse é o meio de refazer essas figuras E daqui pra frente, repensar quais são as figuras que a gente vai colocar na cidade, entendeu?
Sim, porque... Cara, assim, né? A Terra é redonda e ela gira, né?
Exato.
Então,
tipo, a Terra plana dá voltas.
A Terra plana... Nossa, a Terra plana dá várias voltas, meu amor, várias. Aí sempre vai ter aquele que vai falar, ai, mas não sei o quê. Mas não sei o quê não, moço. É tipo assim... Véi, tá todo mundo aqui dando seus corre,
uhum.
Tá todo mundo aqui tentando evoluir, se adaptar a esse mundo, e você vai se adaptar também,
lógico.
Sabe? Tipo, velho, não tenho o que reclamar.
Não, tá? É lógico, eu também acho. Eu acho que assim, né, cara, pode bater o pé o que for aí pra conservação, velho. É, que nem eu falei no começo, se bater um vento e o negócio cair no chão quebrar, vai, quebrou.
É, pra mim parece chilique, assim, sabe?
É,
tipo, não prestar atenção até agora, aí agora...
Exato,
é,
exato.
Né?
E aí, isso, na verdade, eu também acho que é um ponto que também já falei, né? Falei no começo, mas é isso. O negócio estava invisível até sofrer essa ação.
Uhum.
E aí, a partir do momento que ele sofre a ação... E isso eu acho legal também. Na hora que ele sofre a ação, aí ele parece que... Pá, aparece no mundo.
Uhum.
E na hora que ele aparece no mundo, aí você... Ou fica contra ou a favor, né? Mas aí gerou o debate. Então isso significa que esse ponto da história está sendo ativado.
Uhum.
E nessa ativação, a gente está abrindo brecha para a construção de novos monumentos.
E de novas narrativas e histórias.
Também. Mas o negócio é esse. Ainda que tenha a pessoa que fala, isso é vandalismo. Tipo assim, ativou, entendeu? Uhum. O negócio estava dormente até então. Estava no fundo da nossa cabeça... Que os bandeirantes eram esses enormes heróis por São Paulo, exploradores, que abriram os caminhos do interior do país. E isso tava dormente. Até uhum. alguém pegar e falar, oh!
Não.
Não. E uhum. aí você fala, ah, não, é? E foi.
Nossa, foi exatamente desse jeito mesmo.
Então, e aí o monumento também serve pra isso.
Uhum.
Isso também é rememorar, entendeu?
Sim.
E é isso que é massa, assim. Eu acho que no começo eu tava, quando eu li o livro do Hussein, eu tava meio, tem que tacar tudo, fogo em tudo mesmo, bota abaixo, não precisa de monumento nenhum mais. Mas aí, à medida que eu fui pesquisando, eu falei, não, eu acho que a gente precisa, mas eu acho que eles existem nessa posição tensa
uhum.
mesmo, né? Eu acho que nenhum monumento vai ser universal, eu acho que nenhum monumento vai ser apaziguador.
Uhum.
Tem questões aí que são dos monumentos que são difíceis de tratar. E, por exemplo, o Hussein mesmo fala que quando você faz um monumento, pode ser que, obviamente, ele vai sempre ter leituras diversas. Então, enquanto a gente tá achando, por exemplo, sei lá, no caso dos bandeirantes, você fala, estamos celebrando um triunfo.
Uhum.
Um não sei o quê, vai ter alguém que vai pegar e falar, esse cara não era herói.
Triunfo
né?
pra quem?
Matou minha família, esse uhum. cara não era herói. Ou então, tipo isso, assim, vamos fazer a denúncia dos crimes contra a humanidade, por exemplo, o Holocausto. E aí pode ser que tenha gente que fala, você tá romantizando o sofrimento,
uhum.
porque isso aqui tá na minha cara, sei lá, o do Peter Eisenman mesmo.
Uhum.
Isso aqui está na minha cara, esse bando de lápide, né, tá aqui e tá sempre fazendo a gente olhar pra isso e sofrer de novo.
Uhum.
Então tem, são representações que eu acho que são complicadas, assim. Mas que, sim, tem que existir e que isso faz parte do propósito, inclusive, deles, entendeu?
A gente fala praticamente todo episódio que a história e a cidade é construída a partir de demolições e reconstruções, demolições
sim.
e reconstruções. E a gente também já falou que a cidade é espaço de disputa,
uhum,
né?
Sim.
Então, se o monumento está dentro da cidade, esse monumento também
sim.
é espaço de disputa.
Exato.
E no novo livro da Gisele, que... Lá no novo livro dela, que é Políticas da Imagem. E aí lá, se não me engano, no último capítulo, ela fala sobre a memesfera, né?
Uh-huh.
Que é, tipo, essa era dos memes.
Uh-huh.
E aí ela desenvolve um pouco sobre... Como a imagem também se tornou local de disputa,
ah,
né?
Sim.
E aí, essa imagem, a gente pode entender também como a imagem do monumento, o que ele representa. E se é imagem, também é lugar de disputa, assim Sim. como a cidade. Então Exato. Não tem como.
Não
assim,
tem pra onde fugir,
não
né?
Não tem pra onde fugir.
Não tem pra onde fugir.
E isso eu acho que é com os monumentos existentes o que, e com os que estão por vir, assim.
Sim.
Não tem como. É, em algum momento isso vai ser revisto por alguém e vai ser criticado por alguém. E às vezes vai se tornar anacrônico.
O que hoje a gente tá querendo dizer que era ruim, porque naquele contexto, né, tipo assim, ou então, tipo isso, assim, ah, isso é racista, não sei o quê, nananana. Quem garante que daqui pra frente, nos séculos vindouros, o que a gente considerar monumento, a gente também não vai ser criticado,
uhum,
entendeu?
Sim.
E isso é bom ter na cabeça também, é falar o que... Hoje a gente tá questionando aqueles que vieram antes da gente, mas a gente já tá sujeito ao juízo de valor que vão fazer no futuro,
claro,
entendeu?
Claro.
Então é isso, eu acho que o monumento não tá livre. E é por isso que eu gostei tanto do Hegel, assim, uhum. porque isso é o valor de atualidade.
Uhum.
É a gente pegar e olhar para o que tá na cidade e falar, isso aqui responde pro nosso querer hoje ou não.
Uhum.
E vai ser sempre assim. E outros monumentos, mil outros monumentos, uhum. já caíram, entendeu? Uhum. Então, os que estão caindo agora, velho, isso não é nada mais do que o caminhar histórico.
É, assim. Tipo assim, é só história, gente.
Isso.
É só a vida acontecendo.
É quinta-feira, é. Entendeu?
Terça-feira depois do almoço. É, no texto da Myon Kwon, ela cita um trabalho que é muito legal, que é do...
Fred Wilson,
que é, ele foi contratado pelo Museu de Baltimore, uhum. pra fazer como se fosse a reorganização do acervo.
É bem bafo esse trabalho.
É bem legal, porque a organização do acervo já é um jeito de contar a história.
Sim.
Né? Então, sei lá, eu não conheço o Museu de Baltimore ou qualquer coisa que seja, mas assim, na minha cabeça, se fosse o Vinícius fazendo, né?
Uhum.
Eu tenho infinitas... maneiras de organizar esse acervo.
Certo.
Eu posso organizar por tempo histórico.
Uhum.
Eu posso organizar... Ou fazer, por exemplo, assim... Nessa sala, só gente escrota. Entendeu?
Pode ser.
Aí fala, pode aí coloca ser. Lá, tipo... Os monumentos de gente escrota. Os quadros de que representam cenas, tipo... Anacrônicas.
O Debré vai pra lá. O Debré vai.
Uma galera, né? Então, assim, esse trabalho dele é também, eu acho que um jeito de sair questionando essas coisas, colocando
Sim.
em outros contextos, né?
Sim.
É
bem lindo.
E você mesmo falou assim, ah, sei lá, talvez colocar uma estátua, tirar essa estátua da cidade, do Lincoln, no caso, por exemplo, colocar dentro do museu e não colocar essa estátua como se fosse o acontecimento, né? A praça, o marco histórico, nananana. É pelo contrário, é colocar aquilo perto de outras coisas. Pra você conseguir comparar e entender melhor a obra. Porque, de fato, assim, né? Isolado conta uma história. Contextualizado conta outra história.
Nem fui eu que disse isso, não. Foi e quem, na verdade, também não disse, né? Porque ele fez.
Uhum.
Michael Escher também tá no texto da Myon Kwon. Um beijo pra Myon Kwon.
Incrível.
Seu texto foi um pouco difícil, mas estamos aí. Ele foi nesse Art Institute of Chicago e pegou... Na frente desse museu tem uma escultura do George Washington também. Pá, ali em cima do pedestal. Ai, né? Meu Deus, herói, George Washington. Blá, blá, blá. E aí ele tirou a escultura de lá e levou pra dentro da sala do século XVIII e deixou lá, assim, no meio da sala. Tipo, mas junto, né, na galeria que tinha os objetos, tinham quadros, então, sei lá, né, representações, você vai vendo umas pinturas, objetos e tudo, e a escultura dele lá no meio. Aí, o que o interessante desse trabalho é exatamente esse ponto. Você tinha uma ideia, quando a escultura estava ali acima de você, num pedestal, no meio de um vazio em volta, entendeu? Soberano, te dando boas-vindas quando você chega no museu. A outra coisa é ele no nível do chão, no meio de uma sala, onde você olha o cara e aí do lado, vamos dizer, que tem uma representação de uma cena de gênero, né? Tipo assim, uma cena cotidiana e aí tem um escravo. Aí você tá ali, o George Washington tá aqui do lado do escravo. Então, conexões vão sendo feitas, entendeu? Isso eu acho que é um bom jeito de articular também. Esse trabalho eu achei poderosíssimo, assim. Uhum. Dele tirar essa escultura e colocar ela dentro da galeria do tempo do cara, entendeu? Uhum. Então, isso pode ser os monumentos que a gente considera hoje que são problemáticos e tal, que podem ser retirados. Ou então isso, que tem um valor artístico, mas que podem ser retirados. Será que vale a pena colocar no museu? Uhum. E, de certa forma, aí sou eu falando mesmo. Eu acho que é um negócio interessante você colocar no museu, porque o museu é uma espécie de mausoléu, né? As coisas vão pro museu para morrerem.
Aham.
Então você tira o ar fresco da cidade. Sim. E aquele, sabe, assim, aquele negócio de renovação que aquela estátua tava tendo, e você fala, não, vai juntar poeira aqui dentro,
uhum,
junto com seus amigos, para sempre.
Forever.
Você
não vai sair daqui.
Tô até vendo a estátua chorando aqui agora.
O clipe do Daft Punk, dos bonecos de cera.
E aí a gente não tem como deixar de falar, Gisele, a gente te ama. Não, é porque, de fato, a Gisele, ela tá, tipo, em destaque agora. Ela tá fazendo só coisa foda.
Ela, né? Já tá, ela já fazia.
Não,
né?
Mas é assim, porque agora tá, tipo,
ela tá na...
A Gisele...
Gisele Ritton.
Nossa, nossa, total.
É isso, Gisele Ritton, total.
E ela, junto com o Bruno Moreschi, que é... orientando dela, na USP, é artista também,
com outras pessoas também, tem outras pessoas.
É porque eles estão coordenando, mas assim, tem uma galera envolvida.
Inclusive, segue meu currículo, segue meu currículo anexo.
Que é a plataforma que chama The Monumenta.
A gente indicou
já. A gente indicou no Prato do Dia, que teve em algum tempo aí. E vale a pena seguir e acompanhar e ver tudo, porque o que eles estão fazendo é exatamente isso que a gente está falando.
É.
Que é começar a problematizar em cima dessas coisas que já estão construídas,
uhum,
né? Então, tem um dos trabalhos que é... Eles fizeram um mapeamento da escultura do Monumento às Bandeiras...
Uhum.
E aí eles pegaram cada personagem e eles foram deslocando esses personagens no contexto da escultura, e pra você ver como muda.
Uhum.
Tipo, você deslocar uma pessoa, uma figura de lugar, já muda o sentido.
A posição que a pessoa tá, uhum, também diz coisas, né?
É tipo a composição mesmo, né?
Então, mas por exemplo, vamos dizer, você tira, pega só o bandeirante da frente, o cara, uhum, tá no cavalo, ereto,
uhum,
entendeu? Tipo, uhum. Então ele tá assim, íntegro.
Aham. Uhum.
Quando você vai pegando figura por figura, as figuras que estão lá no final, elas estão totalmente, assim, contorcidas, entendeu? Estão fazendo força, tipo, estão numa posição desconfortável. E aí o Agnaldo também até comentou que tem os burgueses de sei lá onde, Caleb, sei lá. Mas que o Rodin fez uma escultura, e aí tem um cara que tá assim também, tipo, resignado e orgulhoso, né? Tipo assim, estou dando a vida, uhum, pela cidade. E aí tem uma figura atrás que tá com a cara, o rosto escondido, sabe, assim,
uhum,
tipo, desesperado, com a cabeça baixa, segurando
o rosto
assim, com as mãos e tal. Então, isso quebra essa leitura,
uhum,
grandiosa e solene. Então, você fala, mas esse cara aqui tá com medo de morrer,
uhum,
né? Tá demonstrando fraqueza e tal. Então, tem essa leitura também. Na hora que você olha o todo, você tá vendo, e aí, por causa da conformação da escultura, você vê uma diagonal.
É, uma
assim,
grande,
né,
diagonal.
Então, quem tá atrás desse bandeirante tá um pouco sumido. E na hora que você olha cada figura isoladamente, aí você fala, caceta.
Uhum.
Entendeu? O monumento que tem no pátio do colégio, também.
Sim.
O The Monumenta apresentou. Se você pega cada figurinha da base, puta que pariu, entendeu?
Cada figura é uma análise, né?
É uma
já
análise. E essas pessoas estão levantando uma base lá da figura que tem lá em cima. E elas estão sendo massacradas pela base da escultura.
Uhum. Então, esses trabalhos, eu acho que todos que a gente citou, e todos que o Demonimenta está desenvolvendo, eles são importantes justamente para isso, assim, para... É aquela... Olha isso aqui, sabe? Tipo, é aquela pulguinha atrás da orelha.
É...
Assim, você já tinha pensado nisso?
Exato.
Né? Eu acho que todas, tudo que a gente falou e tentou desenvolver aqui com nenhuma resposta para dar para vocês...
Mas a gente deu várias referências, pô. Já tá valendo alguma coisa.
Significa que... A história que te contaram não é a verdade.
Ou ela é uma.
Ou... isso que eu ia falar. Ou ela é uma das verdades.
É.
Então, não tem como a gente parar pra... olhar e tentar organizar essas coisas na nossa cabeça, os significados, sem a gente fazer uma revisão crítica histórica de onde aquilo foi criado e tudo mais. Porque a gente sabe que a história que nos ensinaram no ensino médio na escola é tipo assim...
Por favor, né?
Assim, pelo amor de Deus.
Faz-me rir.
Foi um desfavor que fizeram pra gente. Foi as aulas de história que constroem um Brasil, né, de um jeito que não é o real.
É.
Né? Então, assim, eu acho que é bom pra a gente parar e, assim, por que que isso aqui tá aqui, né?
É.
Tipo assim, questionar mesmo, assim, porque a história dada não é, pode não ser a verdade.
É, então, eu acho que é isso. E, no fim das contas, ela é uma faceta da história.
Uhum.
Mas tem outras tantas que alguém não pesquisou.
Uhum.
Que a gente apagou mesmo, entendeu? E eu, só agora a gente, pra citar final, assim, no final, citar de leve a Gisele de novo. Nossa, será que a gente tá com um crush? Ela escreveu uma coluna na Folha e ela colocou essa definição de monumento, assim, que eu acho que cabe pra história também, que ela fala que os monumentos, esses... aí pela cidade, são um arquivo distribuído na narrativa histórica do establishment. Então, palavras difíceis, né? Como é a altura da Gisele, ela não fala esse nosso linguajar aqui. Mas assim, isso também vale para a história. O que a gente aprendeu na escola foi uma. Mas tem um monte de gente estudando um monte de outras. E tá na hora da gente começar a abrir espaço para essas outras também. É meio isso, assim. Eu acho que os monumentos, inclusive os que a gente tem hoje, que são violentos, eles também são via de abertura para essas outras histórias.
Sim, talvez, talvez se não tivesse um aparato físico, né, assim, monumento, para ser discutido, apedrejado, pintado, Botafogo, Flamengo... talvez fosse um caminho mais difícil, porque assim, a gente sabe que por vias literárias a gente não tá bem em história do Brasil, né?
Nossa, pois é.
Por vias literárias a gente
não... O negócio tá difícil.
Tá muito difícil. Então, ser físico eu acho que ajuda no sentido de materializar mesmo, materializar a discordância, digamos assim, entendeu?
Sim, e aí essa discussão não tem fim.
Não tem fim.
Não tem fim. Porque isso tá dentro do valor de atualidade que o Hegel fala, e ele divide um pouco esse negócio do valor de atualidade em duas categorias de avaliação, né? Uma que é o valor utilitário ou o valor de uso, aí sei lá, mas aí ele tá falando de um prédio, não sei o quê, nananana. E o outro é esse valor da arte. O valor de arte é aquilo que preenche espiritualmente. Entendeu? Eu sei, um pouco romântico demais, né, gente? Vamos lá, mas é anos 40. É crítico de arte dos anos 40, então tem todo esse negócio. Mas eu acho que tem aí um ponto que é esse, que ele diz que não é através do conhecimento acadêmico necessariamente, que o monumento tá ali também e que a permanência dele, em parte, incentiva emoções mesmo, assim, né? Então... o monumento, exatamente, ele é um bom jeito da gente fazer pensar sem ser necessariamente um conhecimento acadêmico ou pelas vias literárias, mas assim, ele também, é isso, né? A gente voltou pro começo, ele também diz coisas, porque ele passa sensações, ele passa mensagens e aquilo te atravessa de alguma forma, então... Tá aí, ele também é meio, né? Um monumento, por mais violento que seja, eu acho que ele também é meio. Vamos pegar ele, então, e refazer. Eu
acho que é a chance, né?
Exato,
é a chance que tem.
É a chance, também acho. Pra quem quiser continuar essa conversa, lembrar de trabalho, Ou sei lá, pra, tipo, apontar monumentos e tudo. Qualquer coisa. Pra quem quiser continuar essa conversa com a gente tem Instagram, @arq.boteco e e-mail, arq.boteco@gmail.com. Seguimos, nos vemos na próxima.
Tchau, tchau, até mais.